Rádio CBN, ZYC 202, FM 98,1 MHz, Rio Branco, Acre. E na internet, cbnamazonia.com.
No Acre, 9 e 8.
CBN Audiência Pública.
Olá, bom dia para você que já está sintonizado aqui na CBN Amazônia Rio Branco, 98,1 FM, a rádio que toca notícia. Está começando mais uma edição do CBN Audiência Pública. Eu sou a Luana Dourado e hoje nós vamos falar sobre a importância da resiliência nos profissionais da saúde. E a gente fica junto até às 10 horas. O CBN Audiência Pública está no ar.
CBN Audiência Pública.
Lembrando a todos que estamos transmitindo o programa ao vivo através do Instagram da CBN, o arroba cbn.riobranco. Você pode participar e interagir conosco. Também pode mandar a sua mensagem com perguntas, dúvidas ou sugestões em nosso WhatsApp através do número 99229-5123. Os nossos convidados de hoje são a Ionaira Cavalcante, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, e o médico cardiologista Odilson Silvestre. O nosso tema é a importância da resiliência nos profissionais da saúde, com a pandemia, o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel e outros cuidados que envolvem a higienização das coisas se tornaram parte do nosso dia a dia por conta da Covid-19. É certo que o coronavírus alterou o nosso cotidiano e impactou diferentes setores da sociedade. A área da saúde foi bastante afetada. A crise sanitária mostrou a importância desse setor e principalmente dos profissionais que fazem parte dele. Trabalhar sob pressão e lidar com números de mortes que só crescia nos meses mais difíceis da pandemia não é algo fácil e requer lidar com a pressão e os números das mortes que só cresciam nos meses mais difíceis da pandemia não foi algo fácil. E os profissionais tiveram que ter resiliência para melhorar a qualidade de vida, não é? E a resiliência é algo que é adquirido, ou seja, é um processo que deriva das nossas experiências e vivências. Eu vou começar com o Odilson Silvestre, porque ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo devido a um paciente. Você pode me falar para a gente, no setor médico, quais foram as principais dificuldades nos períodos mais difíceis da pandemia?
Bom dia a todos, obrigado pelo espaço para nós falarmos sobre isso, sobre profissional da saúde, que foi a grande ferramenta aí de ação contra a Covid, mas ao mesmo tempo uma parte frágil, né? Porque somos seres humanos e assim como as pessoas que nós cuidávamos, nós também éramos vítimas da Covid. Então, eu queria começar trazendo alguns números, alguns resultados do que eu estudei de ontem para hoje, para essa nossa conversa. São dados interessantes do mundo todo quando a gente fala de profissional da saúde. É muito interessante que quem vivenciou isso, quando nós começamos, realmente a sensação maior era de medo. E o medo era real. Hoje nós sabemos que no mundo todo morreram mais de 120 mil profissionais de saúde. Aqui no Acre, aqui no nosso meio, nós temos muitos nomes de médicos, de enfermeiros e muita gente que também perdeu a vida naquele momento, né? Se contaminou trabalhando no seu trabalho e acabou evoluindo para esse desfecho que foi o óbito. E um aspecto interessante, agora nós olhamos pelo retrovisor, né? Nós temos a experiência e os números para nos dizer um pouco. Hoje, claro, muita gente, como eu falei, foram milhares de vidas perdidas, mas agora fica uma consequência do que aconteceu, que são justamente os aspectos psicológicos. E aí, no momento oportuno, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós temos de dados agora, o que está acontecendo com o profissional de saúde hoje, depois que ele suportou essa fase, que foi pesada, de desinformação, também muita fake news, aquela escuridão total, nós não sabíamos o que fazer, mas tínhamos que estar lá fazendo alguma coisa. Além disso, a falta de material, nós fomos muita gente foi para a luta sem os EPIs. E isso todo, claro, custou muita infecção, muita gente internada, muito profissional de saúde morrendo, e ficaram sim agora, talvez, alguns chamaram de quarta onda ou a onda do psicovírus, que é justamente o efeito psicológico tardio dos profissionais de saúde, que ainda a gente vê por aí algumas dessas coisas, e nós temos números para falar um pouco melhor.
Muito obrigada. Yunaira, primeiro eu gostaria de fazer pedir desculpas, que no card a gente divulgou o nome da Yunaira como Lunaira, e a Yunaira, ela é presidente do Sindicato de Enfermeiros do Acre. Tem muitos comentários aqui para ela, sejam bem-vindos à nossa live. Você pode falar para a gente qual que foi o papel dos profissionais de enfermagem que desempenharam e continuam desempenhando durante a pandemia?
Primeiramente, eu também queria agradecer o espaço, né? É muito importante que a gente tenha a oportunidade de as pessoas nos ouvirem um pouco, né? E sobre o meu nome não tem problema, geralmente é o que acontece, eu atendo todos os nomes. Mas então, a classe de enfermagem é uma das que mais atua, né, no serviço de saúde por termos a maior classe, né? Falando sobre representatividade. E foi muito difícil, como para todas as outras partes. Eu diria que para nós foi um desafio maior, porque nós também ficamos integralmente, né, diuturnamente com o paciente. Então, a gente ficou 24 horas pegando o gancho do Dr. Dilson, trabalhando em condições inadequadas, a princípio o temor do Covid. Na verdade, do início ao fim, né? Ele sempre esteve presente, porque a gente estava diante de uma doença que ninguém sabia exatamente, os protocolos mudavam com muita distância, a gente trabalhou com dimensionamento ruim, a gente atendia colegas, nos contaminamos na maioria das vezes dentro do próprio trabalho. Então teve colega que atendeu o colega que estava no plantão na semana passada, e aí esse estresse que nós vivenciamos está sendo muito preocupante, porque a gente até faz uma comparação equivalente a uma guerra, né? As pessoas que vão para a guerra, elas ficam com estresse pós-traumático, e nós também ficamos, né? A gente tem um quantitativo de profissionais com doenças mentais muito grandes, né? Estresse, ansiedade, isso tudo foi desencadeado nesse período pós-traumático.
Obrigada.
Foi, e ainda está sendo um pouco difícil, porque a gente agora está em processo de reestruturação.
É porque tinha dado uma pequena falhada no seu áudio, Leonardo, mas muito obrigada. Doutor, como que ficou essa dinâmica de atendimento aos seus colegas, né? Porque imagino que deve ter sido muito complicado estar trabalhando num dia e no outro estar tendo que atender e socorrer um colega que estava ali do seu lado.
Essa pergunta é muito interessante, porque essa foi a vivência, né? No dia seguinte alguém estava contaminado e de repente nós tínhamos a tomografia e nós percebíamos que aquela pessoa ia evoluir mal, começava a ter muita lesão no pulmão, a tomografia estava cheia de lesões pela Covid, e então nós começávamos a antecipar que, puxa, aquela pessoa teria uma evolução pior, provavelmente precisaria de internação. E, sem dúvida, sempre vinha o medo. Então, havia, assim, pelo menos no meu meio de contato, nós nos preparávamos falando assim, olha, caso eu evolua mal, então tinha uma certa programação do que se fazer. Lembrar que nós vivemos momentos aqui de escassez de leitos. Então, tinha um momento que não era bom, nenhum momento é bom pegar Covid, mas tinha um momento que era muito assustador, porque se ficássemos em insuficiência respiratória, não teríamos os insumos, não teríamos ventilador e nem vaga de UTI para sermos tratados de forma adequada até passar a infecção. Então, foi assustador. Se você falar para mim em preparação, eu não sei se existiu, né? Vamos lembrar o que aconteceu naquele momento, março, abril, maio. As pessoas que estavam para se formar, elas começaram a ter antecipação de formatura em todas as áreas: medicina, enfermagem, técnicos de enfermagem, pessoas não preparadas estavam do meio para o final do curso e começaram a ser liberadas porque não tinha profissional. Então muita gente começou a entrar sem treinamento e para aprender durante o processo, né? Então, um avião em pleno ar e o conserto era em pleno voo, né? Então, treinamento, muita gente destreinada. E aqui no nosso meio, muito pior, porque o habitual aqui já é nós termos dificuldades de treinamento e a disponibilidade de insumo. E naquele momento foi muito pior. Então, falar em preparação é difícil, mas nós vivemos, tentamos nos precaver, né, da forma que deu. Então, eu acho que esse é um testemunho. E vimos muita gente acabar falecendo. Então, o caso que mais me marcou, para finalizar essa fala, foi justamente de um enfermeiro jovem que se contaminou num procedimento nosso e acabou evoluindo para óbito. Então, esses casos marcaram muito, deixaram muita ansiedade, muito estresse, e nós ficamos marcados. Alguns com um pouco de culpa, né? Eu acho que todo mundo sente um pouquinho de culpa por alguma coisa que poderia ter alertado, mas sem dúvida. E aí advém um aspecto que é justamente os aspectos das doenças psicológicas no longo prazo.
Muito obrigada, realmente é um assunto muito delicado, mas agora a gente tem que ir para um intervalo comercial e já já a gente volta.
CBN Audiência Pública. Então tá combinado. Onde você estiver, a Rádio CBN Amazônia vai com você. A rádio que toca notícia.
No Acre, 9:21.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, com o tema A Importância da Resiliência nos Profissionais da Saúde. Quem está aqui comigo hoje é a Yunaira Cavalcante, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Acre, e o médico cardiologista Odilson Silvestre. Lembrando que também estamos transmitindo nossa conversa no nosso Instagram, o @cbn.riobranco, onde você pode interagir conosco e com os nossos convidados, além de acompanhar os nossos bastidores. O doutor Odilson estava falando das consequências para a saúde mental antes do nosso intervalo. O senhor pode continuar?
Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho que a Yunaira começou a tocar nesse assunto. Então, nós falamos de resiliência naquele momento, onde nós sabíamos pouco. Eu falei um pouquinho sobre escuridão, as informações também elas eram divergentes, não tínhamos certeza do que funcionava. E a mídia social trazia muita coisa. E os nossos pacientes também nos cobravam sobre condutas que estavam sendo feitas que nós teríamos que adotar. Então, muitas vezes, naquele momento, tinha essa questão, e o antibiótico, tem que tomar antibiótico, sendo que era uma doença viral. Então, naquele momento, essa palavra resiliência foi bem necessária. Nós tínhamos esse pensamento que precisávamos fazer, e ao mesmo tempo que aquilo ia passar, tá? Então nós passamos, mas agora tem uma onda, que é a onda, eu vou chamar do psicovírus, que é essa onda dos transtornos psiquiátricos que foram deixados por aquele momento de estresse enorme nos profissionais de saúde. Então, como eu falei, cerca de 120 mil profissionais de saúde no mundo morreram, e agora tem uns dados importantes de doenças psicológicas, de transtornos psiquiátricos, que cerca de 50% das pessoas, dos profissionais de saúde, no dia de hoje, têm padecido de ansiedade ou depressão. Outros diagnósticos, outros transtornos que são comuns também nessa população, hoje em dia, é a síndrome do burnout e também o transtorno de estresse pós-trauma. E aí eu tenho alguns números de um estudo muito grande feito mundo afora, com 33 mil profissionais de saúde, que mostrou que mais ou menos 70% dos profissionais de saúde têm burnout, desses profissionais de saúde que trabalharam com a Covid. Insônia é uma outra alteração importante, em torno de 30%. E o mais interessante é o seguinte, um dado que eu não sabia e que eu fui à literatura e encontrei. E o Naira, 70% dos profissionais de saúde são mulheres, né? Então, é a grande força de trabalho são as mulheres, né? Na saúde. São elas que são o ponto forte aí, são a grande maioria. E mais interessante, elas são mais propensas a adoecerem. Então, o perfil de quem tem transtornos psiquiátricos tardios após essa, a questão da Covid, são mulheres, enfermeiras e jovens. Tá? É o profissional que está mais propenso a isso. Por quê? Claro, a juventude ali está começando naquela área, tem uma certa vulnerabilidade e passou, possivelmente, foi o primeiro emprego e já numa situação de guerra, como foi citado. Vale a pena lembrar que, se nós estamos falando em resiliência, é importante resiliência, né? Essa capacidade de atravessar dificuldades e de ir além, mas ao mesmo tempo a questão social, os fazedores de políticas de saúde têm que olhar para isso. Tem muita gente doente por aí, trabalhando e cuidando da gente nos hospitais e nas clínicas.
E Naira, você pode falar sobre a questão da saúde mental, fica à vontade.
Então, a gente tem um dado também estatístico que 85% da enfermagem é composta por mulheres. E aí, complementando o que o doutor Gilson falou, nós já somos a maioria na classe, né? E aí, fora isso, a gente tem a jornada familiar, porque a maioria é mãe, é dona de casa, tem que ter outros empregos. Então, realmente, o índice, né, de adoecimento nas mulheres e inclusive, vivenciado e presenciado por mim mesmo. Né? Como eu sou presidente do sindicato, acabo tendo contato com a classe inteira, né? E a gente troca muita informação, muita ideia, e isso só intensifica a necessidade que a gente está tendo agora desse período, digamos assim. A gente está ainda passando, né, pela pandemia com um grau menor, né, digamos assim, uma curva pequena, mas ainda a gente está se adequando e readaptando. Mas agora, né, a gente foi resiliente, a gente foi forte, a gente fez o que estava ao nosso alcance, mas agora é o momento mesmo que a gente precisa ter essa compreensão que a gente precisa se cuidar, porque o reflexo está vindo agora. A gente tem muito profissional afastado na enfermagem, muito profissional que tem entrado com atestado médico com doenças psíquicas, e de fato 50%, eu também já li essa estatística de que a metade da população de profissionais está tendo ansiedade, e o que, digamos assim, o que não era evidente nessa pandemia ficou, porque foi um período muito difícil mesmo. Enfatizo também que o doutor Dito falou, as pessoas tiveram que trabalhar e o seu primeiro emprego foi na UTI, sem experiência, e precisava-se naquele momento de profissionais de saúde, então assim, não tinha tempo para muita coisa. E a gente tem, além disso, a somatização de todas essas coisas, né? Da dificuldade de lidar com a doença, da dificuldade de tomar decisões rápidas, né? O médico que tinha que tomar uma decisão rápida de escolher, a gente passou períodos aí de vários transtornos, entre você ter que escolher uma pessoa que tem mais critério que a outra, e isso causou também traumas em todos os profissionais. Você conhece, Rio Branco é uma cidade muito pequena, então você conhecia pessoas, você em tese sabia A e B e C. Então assim, está sendo um período muito difícil, né, doutor? Assim, o que ainda vem pela frente é uma preocupação e um desafio muito grande para todos os profissionais.
Muito obrigada. Doutora Odilson, o luto, ele é uma fase importante para lidar com a perda. E quem perdeu um ente querido para a Covid acabou não podendo vivenciar ele de maneira completa, inclusive os profissionais da saúde, né? Como que vocês tiveram que enfrentar situações assim?
Bom, eu concordo, você trouxe esse aspecto importante da vivência do luto, de todo um processo de reorganização frente àquela perda. Mas no dia seguinte todo mundo tinha que estar de novo lá trabalhando. As escalas elas estavam diminuídas justamente pelas perdas e pelas pessoas que estavam afastadas. Então, lembrando, quem se contamina com Covid fica em torno de 2 semanas afastado para não contaminar outros e para o seu tratamento, às vezes um pouco mais se a Covid for mais grave. Então, eu não sei se alguém conseguiu viver o luto, né, assim, de perdas até de familiares ou de colegas. Então, veja, fica um amontoado, né, de emoções daquele momento. O que a gente sentia? Né? Então, a gente sentia, primeiro, desconhecimento, uma doença nova, medo de se contaminar quando nós fomos trabalhar. Mas eu confesso para você, assim, o medo, a gente ia para lá e aí perdia, tá? O medo de contaminar os outros em casa ou mesmo na rua ou os nossos familiares, né? A morte que ia acontecendo dos pacientes, porque, queira ou não, você falou de luto, mas quando nós perdemos alguém, especialmente como a gente acha, quando nós pensamos que não era, ainda tinha mais a ser feito, então não foi alcançado um resultado bom porque teve escassez de algo ou de profissional de saúde ou recurso humano ou insumo.
Infelizmente, eu tenho que lhe interromper agora porque a gente tem que ir para o repórter CBN.
Tudo bem.
Rádio CBN, ZYC 202, FM 98,1 MHz, Rio Branco, Acre. E na internet, cbnamazonia.com.
No Acre, 9:33.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, hoje falando sobre a importância da resiliência nos profissionais de saúde. Aqui comigo estão aí o Naira Cavalcante, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Acre, e o médico cardiologista Odilson Silvestre. Ele estava fazendo uma fala antes do repórter CBN, vai concluir ela agora porque vai ter que sair mais cedo para atender um paciente. Doutor Odilson?
Bom, eu vinha falando sobre justamente essa questão de resiliência e na situação de luto, dizendo que o luto é um processo psicológico que nós enfrentamos, ele tem algumas fases depois que isso acontece. Mas, certamente, nós vivemos uma situação onde tinha um combinado de sensações e de medos. Né? Então, o que aconteceu é que nós tínhamos aquele medo, primeiro, medo do que realmente era aquilo que parecia muito grande, que nós perderíamos muitas pessoas. Medo de contaminação, né? Autocontaminação, medo de contaminar os outros. Essa vivência da morte dos pacientes, morte de colegas de trabalho, a questão do isolamento pessoal, né? Nós ficamos isolados dos nossos amigos e dos nossos familiares também, além da carga de trabalho. Então veja que isso é um caldo perfeito para que nós tivéssemos sim algum transtorno durante aquele tempo. Certamente, e você falou em resiliência, que é essa capacidade de você controlar tudo isso e atravessar uma situação de dificuldade, vou chamar de uma força aqui que existiu nessa situação, foi o que aconteceu, né? Então, o que nós vimos era muita gente trabalhando e nós pensamos sim que isso ia ser atravessado. Como foi? Nós temos uma situação agora de um novo aumento dos casos, mas enfim, nós temos também um conhecimento maior, nós temos a ciência a nosso favor, uma preparação maior, mais equipamento, e uma coisa mais discutida, temos vacina. Então, está um pouco melhor nesse momento, mas vamos lembrar dessa onda que é a onda dos transtornos psicológicos, que também precisam agora ser atacados, e também vamos precisar de resiliência para enfrentarmos esse lado. Eu agradeço muito, eu vou ter que sair antecipadamente, agradeço a você e a Naira pela oportunidade de conversar e aos ouvintes da CBN.
Muito obrigada.
Obrigada.
E Naira, a gente teve um comentário aqui da Bárbara, que ela fala assim, ó, lidar com as perdas é sempre muito difícil, ninguém estava preparado para enfrentar as consequências brutais de uma pandemia. Como que você se sentiu, Inário, durante a fase mais difícil da pandemia, com tantas mortes, e como que está agora?
Bárbara, um beijo. Bárbara é coordenadora uma das coordenadoras do mestrado que eu faço da UFSC, beijo grande, e é uma pessoa também super atuante, né, desde a gestão. Acontecia assim, a gente estava no plantão e no dia seguinte alguém testava positivo, e aí a gente já ficava com aquele temor. Ai, meu Deus, será que eu também tô? Porque em algum momento a gente entra em contato, né, com um colega, porque acabou que os nossos colegas de trabalho, o laço teve que se estreitar, porque ele eram as pessoas que nós tínhamos contato, né? E aí a gente ficava, será que eu contaminei agora? Então, assistir isso, né? Parecia um efeito dominó, sabe? Você via que alguém pegava e depois a doença evoluía de uma forma muito rápida e depois ele era entubado e aí você pensava, meu Deus, será que eu vou ser o próximo? E agora? E dava muita vontade de ficar em casa, mas a gente não podia porque, né? Essa é a nossa profissão, a gente tinha que estar lá todos os dias. E então, assim, foi muito ruim. Para além disso, a gente, como o doutor Gilson também comentou, a gente ficava com medo de contaminar os nossos familiares. Eu passei quase 3 meses sem ver os meus pais. E quando fazia visita era pela sacada da casa, né? Então, assim, falava chamada de vídeo, a gente precisou ter uma rede de apoio muito boa, né, de amigos, e isso foi muito importante para que a gente tivesse, pelo menos minimamente, um conforto, né? Mas foi e é muito ruim. Eu acredito que se a gente fizesse um encontro de pessoas dos profissionais de saúde que vivenciaram o Covid, a gente escutar ia sair muita história triste, porque os trabalhadores da saúde já, digamos assim, é o nosso ofício lidar com isso. Porém, a gente vivenciou isso de maneira muito brutal, assim. A gente foi submetido a muito estresse emocional, a muita dor, a muito temor. E claro, como todas como a maioria das coisas que o ser humano é submetido com muita ênfase, né, a longo prazo, a gente em algum momento vai ter alguma coisa. E claro, a resiliência tinha que existir todos os dias, a gente tinha que se reinventar todos os dias. Quando a gente se contaminou, porque eu também me contaminei com Covid, fiquei a minha quarentena sozinha, e nesse momento eu tinha que agradecer que eu estava sozinha e não colocava em risco os meus familiares. Mas lidar com a solidão também foi muito difícil. Então, assim, acho que todo mundo de uma forma lamentou. Perdemos colegas, perdemos excelentes profissionais. Tem uma estatística de que mais ou menos 200 profissionais de saúde foram a óbito por Covid no estado do Acre. Então, com uma estatística muito grande. E imagina a família de 200 pessoas, né, que se foram. Pessoas que estavam lá trabalhando, que estavam lutando pela vida de várias pessoas e lutando contra o desconhecido mesmo, né? Porque por muito tempo a gente ficou nessa instabilidade de manejo, de tratamento, pode isso, depois não pode mais, testando, mas enfim, eu acho que é mais ou menos isso.
E o Naira, enquanto os profissionais de saúde, eles travavam uma batalha dentro do hospital, a imprensa travava outro do lado de fora contra as fake news. Então, assim, eu não tive essa experiência dentro do hospital, mas do lado de fora era muito difícil também. Claro que não chega perto, né? Mas, assim, de levar a informação, de tentar desmentir e... Eu compreendi muito o que você falou de que tinham medo daquele efeito dominó, porque aqueles seus companheiros lá dentro acabavam se tornando sua família. E no momento dali daquele estresse, vocês tinham que ter esse contato. E aconteceu a mesma coisa com os profissionais da imprensa, que mesmo durante esse momento tão difícil, a gente teve esse apoio um dos outros, mas ao mesmo tempo tinha aquele medo e aquele perigo de poder contaminar o outro. E você acha, assim, que quais foram as principais preocupações com a saúde dos profissionais e quais vão ser para médio e longo prazo, né? Porque a pandemia, ela está numa situação mais controlada agora, mas como você e o doutor Gilson citou anteriormente, as consequências psicológicas ficam, não é?
Então a gente está começando agora, né, a lidar com os números de todas as doenças psíquicas que vão aparecer. Então, assim, por exemplo, a gente tem também dados altos já de pessoas que ficaram afastadas e que temem voltar. Muita gente que ficou afastada por exemplo, gestantes, idosos, portadores de doenças deprimidas. O retorno dessas pessoas foi muito difícil, porque, digamos assim, a gente não parou, alguns profissionais, a maioria dos profissionais não pararam, mas em contrapartida, outros, porque estavam em um risco aumentado, pararam, e o retorno dessas pessoas também foi muito difícil. E aí você vê, nós somos seres humanos, a gente tem medo, a gente teve medo de se contaminar. É tanto que a gente tinha tanto medo que a gente passava muitas horas sem tirar a máscara em 2005. A gente passava muitas horas sem ir ao banheiro, sem beber água. Então, imagine só o tanto de coisa ruim que nós vivenciamos e passamos, e sempre com muito medo, sem saber o que ia acontecer, sem saber se o dia seguinte ou daqui semana que vem seria nós, que seria o nosso pai, porque quando a gente vivencia algo que a gente tem um conhecimento minimamente, o efeito é potencializado, né? A gente sabia qual era o trajeto que as pessoas iam caminhar, digamos assim. Então você ficava com medo, foi muito ruim. Então, assim, a capacidade realmente de ter resiliência isso foi imprescindível, assim, para que a gente se mantivesse, né, de pé e trabalhando todos os dias.
Nós vimos diversos. Mas, vídeos, pode continuar.
Então, mas assim, concluindo a sua pergunta, a gente tem, né, hoje muita gente com ansiedade, com depressão, está tendo, como eu já falei, afastamento, gente com síndrome, profissionais com síndrome do pânico, nossos colegas, e totalmente compreensível, porque é o que eu citei inicialmente, assim, o trauma que um profissional desse fica, você vê tanta gente morrendo, imagina que em uma UTI, a maioria todos os dias morriam dentro de uma UTI com 10 leitos, morriam 6 pessoas, de uma só UTI. E parecia, assim, uma sentença, entendeu? E aí, isso em algum momento vai aparecer, né? De alguma forma. E aí, agora, a gente está nessa época, né? Então, a gente precisa de um acompanhamento e um olhar especial, né, para os profissionais. Como o doutor Gilson falou também, a maioria são mulheres, né? A enfermagem é composta, em sua maioria, por mulheres. Então, a gente precisa dessa atenção nesse momento, dessa sensibilidade da população, porque está todo mundo exausto, né? A gente já trabalhou a pandemia de maneira muito exausta, seguimos ela de maneira controlada, mas, infelizmente, cada dia aparece uma variante, mas ainda bem que nós temos aí a vacina para comprovar a sua eficácia, o número de óbitos reduziu drasticamente. Então, assim, está tendo uma nova elevação, né, de casos, mas de morte, os óbitos diminuíram por conta da vacina, né? Então, assim, a gente precisa agora, né, montar estratégias de lidar com o nosso próprio emocional. O aumento de pessoas que começaram a fazer uso de medicações para depressão aumentou também, ansiedade também, mas acredito que é isso, sim. A gente precisou se reinventar, o mundo precisou se reinventar, né? Cada um na sua área, os profissionais de saúde principalmente.
Viva essa vacina! E nós vimos durante diversos vídeos e relatos na internet de pacientes mostrando profissionais que realizavam o seu trabalho de uma forma humana. Não que o trabalho de vocês não seja humano, mas houve essa atenção maior com a família e tal. Você pode falar pra gente, assim, um pouco sobre esse tipo de atendimento e como que ele ajudou no processo de resiliência?
O atendimento humano humanizado para conosco ou com os pacientes?
Com os pacientes.
Olha, as pessoas que cuidaram de pacientes com Covid, óbvio, né? As fake news colaboraram com muita informação e desfocaram muita coisa do real, óbvio, né? Mas, assim, todo mundo que cuidou, que estava ali, né, cuidando de pacientes que tinham Covid, tinha uma atenção. Primeiro que a gente precisava ter uma atenção redobrada, porque era tudo novo, tudo era contaminado, a gente corria risco. Mas vivenciar, né, acompanhar dias de pessoas infectadas, de pessoas, porque a internação do Covid, em sua maioria, foi um período de internação longo. Então a gente criava laços, né? Os profissionais criavam laços com os familiares, com o paciente. E aí a gente, digamos assim, vou puxar a sardinha pro meu lado, para minha classe, porque como a gente fica 24 horas com o paciente, a gente que tinha que também montar estratégias e artifícios para reduzir, né? Para levar um pouco de amor. Eu acho que saiu algumas imagens, por exemplo, alguém que fez uma luva agarrada na mão do paciente para oferecer conforto. As pessoas que mostravam, dava possibilidade de você falar com o familiar quando esse paciente estava estável, né? Então, assim, eu acredito que a maioria dos profissionais que puderam ajudar os seus pacientes de forma humana, eu acho que aconteceu. Porque, de certa forma, era um alento, né, para a gente trabalhar nessa reabilitação para que o paciente retornasse com menos danos, para que ele sentisse minimamente confortável. Eu acho que aconteceu, sim, e eu fico muito feliz, porque, claro, todas as profissões possuem suas fragilidades, né? Mas quem estava ali, estava disposto a cuidar, e eu não estou romantizando dizendo que todo mundo atuou em 100% de perfeição, mas a maioria dos profissionais que estiveram lá, eles estavam assim, de corpo e alma, e acho que o trabalho que todo mundo desempenhou foi, assim, extremamente histórico, e isso não deve ser esquecido realmente. A gente cansou de ouvir: os profissionais de saúde merecem palmas, merecem isso, merecem aquilo, e aí todo mundo esqueceu, e de fato não era isso que a gente queria, e a gente quer, na verdade, valorização, né? Porque a gente ainda segue trabalhando com as mesmas dificuldades que a gente trabalhou na pandemia, e o nosso desafio e o nosso sonho é trabalhar em condições melhores.
E, Naira, a gente vai agora para um rápido intervalo e já a gente volta.
CBN Audiência Pública. Então tá combinado. Onde você estiver, a Rádio CBN Amazônia vai com você. A rádio que toca notícia.
No Acre, 9:52.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, indo para a nossa reta final, hoje falando sobre a importância da resiliência nos profissionais da saúde. Aqui comigo está a Yunaira Cavalcante, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Acre. O doutor Odilson Silvestre também participou da nossa conversa, mas teve que sair um pouco mais cedo devido a um paciente. Antes do nosso intervalo, a Yunaira estava falando sobre a valorização dos profissionais, não é mesmo?
Sim, não tem como. A gente precisa, né, ser resiliente, a gente precisa se reinventar, mas a pandemia eu acho que demonstrou todo os caos que existiam, né, na saúde, e eu nem digo só pública, né, pública e privada. Então, assim, não tem como a gente falar, né, sobre ter resiliência e não ser valorizado, né? Como eu havia comentado, e a gente sempre falava isso, a gente não quer palmas e abraços somente, né? A gente quer muito mais do que isso, porque, embora seja o nosso trabalho, a gente precisa ter condições mínimas para trabalhar, né? Então, assim, eu acho que tá mais que provado o valor imensurável que todos os profissionais, não só os que atuaram na área hospitalar, mas os que estão na atenção básica, a galera que ficou vacinando, né? Que oportunizou a imunização, que fez esse link para toda a população. Então, assim, de A a Z, todo mundo precisa dessa valorização agora, para que a gente possa desempenhar um trabalho ainda melhor, né? Porque não faz sentido todo mundo nos chamarmos de heróis, de salvadores, e a gente não ter um reconhecimento digno, e isso só vem através de condições dignas salariais. E aí também devo ter propriedade de fala por ser sindicalista, por lutar. Nós tivemos greves ainda, estamos aí na tentativa de novas melhorias, acreditando em dias melhores, né? Mas eu acho que também não poderia falar de valorização sem falar no nosso PL, que está no meio do caminho. É um PL que valoriza os profissionais de saúde, e ele foi aprovado no final do ano agora pelo Senado, e falta ainda ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, assim, a gente tem muita resiliência, acredita que esse dia vai chegar, que os profissionais vão ter salários dignos, porque imagina que pessoas que ganhavam R$90 dia tiveram que, muitas vezes, a gente comprou o nosso próprio EPI, e eu diria que na maioria das vezes a gente comprou o nosso próprio EPI, porque o EPI que era disponibilizado nem sempre era o mais confortável e o adequado. Então, assim, é desumano você pedir para você ter que tirar do seu bolso coisas que nós deveríamos ter da melhor qualidade, mas ok. Então, assim, só para que as pessoas entendam que o tanto de caos mini e imenso que está nos vivenciando.
Então vamos deixar um recado para os deputados, atenção para essa PL, vamos valorizar os nossos profissionais. Eu queria agradecer muito você e o Naira por ter participado do nosso bate-papo aqui com os nossos ouvintes.
Imagina, a gratidão é toda minha. Como eu falei, é muito importante termos lugares de fala para que as pessoas possam nos ouvir e ouvir um pouco da nossa realidade, do que realmente aconteceu. Pedir para a população, né, que tomem todas as doses da vacina, que a gente continue todos juntos contra o Covid. Ninguém sabe ao certo onde irá, o dia que irá finalizar esse tormento que todo mundo vive, mas sobretudo pedir consciência. Eu acho que as pessoas precisam, né? O mundo precisa ter consciência e mais amor e empatia pelo próximo, né? Porque a gente precisa ter um senso coletivo para pensar que, né, aconteceu com fulano, que pode acontecer com cicrano. Então, assim, acho que a minha fala, eu vou terminar mesmo pedindo compaixão, respeitem os nossos profissionais, tenham empatia, sim, e se cuidem, né? Se vacinem, sigam os protocolos determinados pelos seus dirigentes, vamos usar máscara onde é permitido, onde é preconizado usar máscara. Acredito que é isso. Muito obrigada pela oportunidade, pela fala.
Muito obrigada.
E deu 2022 melhor para todo mundo, e sem Covid, sem influenza e sem fake news.
Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Esse foi, obrigada aos nossos ouvintes, esse foi o nosso bate-papo, que também fica disponível no cbnamazonia.com. Você pode nos acompanhar no Instagram, @cbn.riobranco, com trabalho técnico do operador Jefferson Araújo, produção de Luana Dourado e Pamela Celina, gerência de jornalismo de Geis Negreiros, gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires, direção de jornalismo de Paulo Fernandes e apresentação de Luana Dourado. Esse foi o CBN Audiência Pública de hoje. Até amanhã.
CBN Audiência Pública.